apresentar daqui a pouco, vamos conversar com vocês hoje sobre sonho e projeção. Você já teve a sensação de estar voando? Você já teve um sonho que depois aconteceu, uma sensação que você viveu algo muito real, muito intenso? Qual que é a diferença entre sonho e projeção? Nós temos uma hora hoje de live para discutir isso de forma tranquila, simples, trazendo as experiências para o nosso dia a dia, desmistificando conceitos que muitas vezes nos atrapalham em nossa conscientização multidimensional. Vamos apresentar agora o professor Vitor, que está em Santa Catarina.
Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Luiz Cláudio. Meu nome é Vitor Domingues Júnior. Eu sou de Tubarão, Santa Catarina, e sou da área jurídica. Trabalho como analista judiciário na Justiça Federal, mas sou também um pesquisador da conscienciologia e da projeciologia. E estamos aqui hoje, então, para trabalhar com essa que é a especialidade da nossa instituição, né? Está
Ok.
com você, professor.
Nós vamos fazer o seguinte, de forma bem tranquila, nós vamos fazer assim, o formato da nossa discussão hoje é perguntas, se vocês tiverem perguntas, nós vamos esclarecendo e vamos tentar esclarecer, e nós funcionamos aqui como monitores disso, e nós vamos fazer um bate-papo entre o professor Vitor e eu, em que nós faremos perguntas também que são que a gente considera mais relevantes para tentar esclarecer melhor o fenômeno da projeção. Vamos lá, Vitor. Vou te dar um exemplo de uma pergunta que muita gente vai perguntar, vai fazer. Você já teve a sensação, como é que é esse negócio de voar? Uma sensação que você está voando? Como é que isso acontece? Isso é sonho? Isso é projeção? Como é que é esse mecanismo?
Então vamos lá, professor. Primeiro de tudo, é sempre bom a gente esclarecer para o pessoal, né, que para distinguir se é sonho ou projeção consciente, só a própria pessoa que passou pela experiência, né, é que vai poder chegar a essa conclusão. Nem sempre essa conclusão vem de imediato, ela vai ter que analisar os fatos, fazer uma pesquisa, às vezes depende de confirmações posteriores, mas enfim, por exemplo, essa experiência de que está voando é muito comum, né? E muitas pessoas relatam esses sonhos, inclusive às vezes estão sobrevoando áreas que conhecem, ou dando rasantes, ou então às vezes quando estão voando atravessam paredes ou atravessam obstáculos, que isso não acontece, obviamente, aqui pelas leis da física, né? E não dá para dizer categoricamente que isso é uma projeção, mas há uma boa chance de que venha a ser, porque quando nós estamos projetados fora do corpo, né? A volitação, ou seja, essa capacidade de deslocar sem necessariamente andar pelo chão, ela é muito comum, tá? Depende muito da dimensão em que você está projetado, porque algumas dimensões, sim, são mais densas e você não consegue volitar, uma carga de energias mais pesada. Agora, outras dimensões são mais sutis e o deslocamento dessa forma é muito comum projetado.
É interessante comentar também, professor, o seguinte: você falou da questão de regiões mais densas. Existem alguns fenômenos que, quando a gente se projeta e que está com energossoma, quer dizer, muito próximo ao corpo, ou lastreado, que é isso, né? Você tem uma projeção e você está lastreado. Você está muito pesado, com as suas energias, o energossoma muito carregado. Você tem dificuldade de se locomover. É como se você tivesse um escafandro, né? Você está andando naquela coisa pesada. Então, isso são coisas que você pode prestar atenção. Quer dizer, que sonho esquisito é esse em que parece que eu estou pesadão? Eu começo a fazer movimentos de forma muito lenta, isso geralmente eu estou muito próximo ao meu corpo, e é isso que vai dando umas dicas, né? Essa questão de voar, ela é muito interessante. Muitas vezes, às vezes, você não voa, não é um voo, aquele voo como se fosse uma asa delta, né, professor? Mas você pode fazer o seguinte: você dá saltos. Já aconteceu isso? E você dá um salto longo, como se tivesse assim, você dando saltos e passadas longas, meio que volitando, né? Então, isso são questões que a gente pode prestar atenção. Ó, peraí, se eu estou sonhando com essa situação, deixa eu ficar de olho, isso pode ser uma projeção, eu posso estar saindo do corpo. Por que que a gente complica isso tanto, né? Eu acho importante falar isso. Porque, teoricamente, não podia ser tão complicado. Porque é um fenômeno natural, um fenômeno que acontece, você tem relatos disso há séculos. Então, é um fenômeno que acontece desde que a consciência, o ser humano é ser humano, né? Mas a gente tem que entender que nós estamos extremamente enclausurados numa formatação de pensamento que são vidas e vidas de restrição, de censura. Então, principalmente no continente, no hemisfério ocidental. Quer dizer, no Oriente, isso é mais comum. Você falar em projeção da consciência, em sair do corpo, para um oriental, isso é mais aceitável. Agora, a gente que tem uma influência religiosa muito grande, isso é mais difícil. Às vezes eu falo em projeção com alguém e a pessoa comenta, não, mas se eu sair do corpo e não voltar, o que, que vai acontecer com a minha alma? Minha alma vai e não volta? E não, isso são fenômenos físicos muito simples e que vão facilitando a nossa compreensão do mundo, né? Vamos tocando mais perguntas, vamos discutindo aí, professor.
Então, eu vejo que um dos principais dificultadores também de se compreender isso é porque mesmo a ciência tradicional, né, não tem uma explicação, como é que eu posso dizer assim, confirmada ainda, definitiva para o que é o sonho. Se a gente pegar, por exemplo, da neurologia, eles consideram que o sonho, que os sonhos, né, ele é um subproduto da atividade cerebral de quando estamos dormindo, ou seja, um efeito colateral. O cérebro está fazendo um trabalho de organização das memórias, né, depois daquela enxurrada de estímulos que a gente recebe enquanto está acordado, e naquele processo de decidir quais são as conexões neurais que merecem ser preservadas e virar memórias e quais as conexões que merecem ser descartadas, né, acabam se produzindo imagens aleatórias, e o nosso cérebro tem também essa tendência de atribuir significado àquilo que a gente não conhece ou não entende direito, completando informações faltantes. Então, muitas vezes, nesse processo de organização das memórias, aparecem essas imagens mentais e, mesmo numa sequência de imagens desconectas, se estabelece uma ligação, se força a barra ali, o cérebro, para tentar dar um sentido àquilo, né? Mas isso é a explicação da neurologia. Se pega, por exemplo, da psicanálise, a psicanálise já não vê mais isso como uma questão do cérebro, mas como uma questão da mente, né? Eles partem da premissa de que a maior parte do que nós somos é um conteúdo inconscientizado, e o sonho seria uma forma de evidenciar esses conteúdos inconscientizados, trazendo alguns desejos reprimidos, recalcados, né? E por meio dessa análise dos sonhos, se conseguiria, então, trabalhar com a consciência, com a pessoa, com o indivíduo, né, para tentar ajudar. E não que eu veja assim que esteja errada a conclusão da psicanálise, muito pelo contrário, está bem correta, mas talvez exista uma confusão na premissa, porque nem a neurologia nem a psicanálise consideram a hipótese da projeção consciente, né? Ou seja, quando eles estão analisando o sonho, eles colocam no mesmo pacote sonho e projeção consciente.
É porque mudança de paradigma, né? Na verdade, é isso. Tudo que a gente está discutindo aqui é em relação a um paradigma consciencial. Como a gente está discutindo muito em outras lives, a gente não está se atendo muito a isso, mas entender sempre que como a conscienciologia, ela se baseia num paradigma seguinte, de multidimensão e múltiplos veículos de manifestação da consciência. Então, diante desse paradigma, é que a gente estuda a projeção. Vamos para questão prática, professor. Eu estava comentando o seguinte. Alguém aqui já teve a sensação que caiu na cama? Você está deitado, de repente você está dormindo, de repente você leva um susto, como se você tivesse caído, afundado na cama, né? Isso aí, por exemplo, é algo que a gente tem que suspeitar. Coisa simples, porque às vezes a gente fica imaginando e querendo ter experiências absolutamente fantásticas. Eu quero ter 1000 experiências, eu quero voar, eu quero fazer aquilo ou uma outra coisa diferente, mas eu não me atenho à experiência, a coisas simples que a gente está vivendo. Então, por exemplo, isso é uma dica. Se você tem essa sensação que caiu e se você começa a ter isso com frequência, você vai ver que você está se projetando e provavelmente voltando para o corpo com muita rapidez, com a velocidade alta, e você tem um impacto. Por quê? Porque quando você volta a coincidir o corpo físico com o psicossoma, que é o perispírito, que o pessoal comenta muito, quando você volta para essa coincidência de forma muito abrupta, você leva um baque, você leva um susto, como se estivesse caindo na cama. É fato isso, Vitor?
Então, é fato porque, de fato, é como se houve mesmo uma queda, né? Houve uma aproximação muito repentina, né? Então, isso é um bom indício de que estava, pelo menos, ligeiramente desconhecido, porque muitas vezes a gente se projeta e simplesmente fica só flutuando sobre o corpo ali, né? Não, sim, como, totalmente, né? Sem ter totalmente lucidez de que está projetado. Agora, professor Luiz Cláudio, outra repercussão disso também é quando a pessoa acorda, né, e não consegue se mexer, não consegue falar, sabe que está acordado, mas o corpo não obedece aos comandos.
Isso é muito interessante. Como é que funciona isso? A tal da paralisia, né? A paralisia
Paralisia
do
do sono.
sono, o pessoal fala. Me conta isso. Isso é uma experiência projetiva? Isso é uma experiência que a gente pode utilizar? Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma experiência em casa que um filho chegou para mim e falou assim: pai, eu estou ficando paralisado, não consigo, isso é muito aterrorizante, etc. E a gente vai explicar, vai comentar. Fala um pouco sobre isso.
Então, isso aí também é um dos sintomas absolutamente benéfico, não tem qualquer perigo, né? De quando não há, quando se retorna para o corpo, não há um encaixe perfeito entre o nosso corpo psicológico, nosso corpo emocional, assim dizendo, que é o corpo que a gente usa nessas projeções, e o corpo físico, que é o soma, né? Então, quando isso acontece de não haver esse encaixe perfeito, os comandos que a gente dá não chegam aos membros e a gente não consegue mexer. E se tentar gritar, também não vai conseguir usar o aparelho fonador, né? Mas aí tem dois detalhes importantes. Já que já está um pouco desconhecido, se está passando por essa sensação, é um bom momento de tentar uma projeção. Então, mentalize, estabelece um alvo mental que você quer alcançar, pensa com intensidade em algum lugar que você queira ir, e muitas vezes acontece de sair do corpo e ir para aquele lugar. Ou se tiver realmente desconfortável que queira dar fim a isso, o segredo que a gente dá é de pensar, se concentrar nas extremidades, tentar mexer com os dedos das mãos, dos pés, ou talvez até com a língua, né? Que isso tende a promover o reencaixe completo e está tudo bem.
Eu acho muito interessante comentar sobre isso, essa questão da paralisia do sono. É o seguinte, que é uma demonstração clara que a gente está formatado num padrão de dimensão física. E uma coisa que é muito difícil é quando você se projeta, você sai do corpo, você tem uma outra dimensão, você é uma coisa muito mais sutil e você quer continuar tendo um comportamento igual a essa dimensão. Então, isso é muito importante. Então, se você está um pouco desconhecido, se você está com essa sensação de paralisia, não tente fazer as mesmas coisas que você faz no dia a dia no plano físico. Tente se soltar, porque naturalmente, isso é muito importante, eu acho isso relevante discutir. Naturalmente, se você se solta um pouco mais e não mantém essas sinapses com padrão intrafísico, as coisas vão fluindo e as coisas vão fluindo com naturalidade. Tá? Então aproveite esses momentos, mais uma vez eu quero reiterar isso. Aproveite esses momentos que você está ali semi-desconhecido, que você ainda não consegue se movimentar. Quem sabe você, com lucidez plena disso, com consciência, você consegue sair do corpo. Ou às vezes, gente, é o seguinte: você consegue de repente sair do corpo 40 centímetros, 50 centímetros e ter uma visão clara do ambiente onde você está. Isso aí é muito sério, por quê? Uma experiência projetiva, nem que seja mínima, que você saia 2 metros para cima e olhe para o seu corpo, ela é extremamente libertária. Por quê? Porque é muito claro, não adianta ninguém. As pessoas podem falar na sua cabeça a vida inteira que existe outro corpo, que existe outra vida, etc. O que importa, e é inclusive um princípio que a gente tem na conscienciologia, é você não acreditar em nada, você ter as suas experiências. Mas imagina você sair do corpo e se enxergar fora do corpo. Você enxerga o seu corpo físico e você tem lucidez fora do corpo. Vai, acabou. Está provado, isso rompeu até o medo da morte, porque você passa a ter uma consciência plena que existe lucidez, existe um ser, uma consciência com identidade sem aquele corpo físico, né? Eu acho que a gente não pode deixar de apontar essas coisas. Vamos aproveitar aqui, professor, eu tenho uma pergunta, a gente vai seguindo o nosso roteiro, mas também seguindo as perguntas dos internautas, né?
E tem perguntas do chat aqui já, professor. Vamos pegar uma dessas?
Vamos lá, isso, vamos lá.
Então, vamos lá. Tem pergunta aqui da Cindy. É, quando sentimos estado vibracional no sonho, significa que estamos em projeção?
Tá, você quer que eu
Professor?
responda? Vamos lá. É, vamos lá, já é aluno avançado. Isso aqui não é live para iniciante, né? É live para aluno avançado. Então, só fazer um resumo para quem está assistindo aqui de repente pela primeira vez ou nas primeiras vezes. O estado vibracional é um estado em que existe uma circulação rápida de energia, então se cria uma ressonância entre os veículos de manifestação da consciência e isso se expande. Isso existe uma expansão da energia, uma expansão importante, e isso como que nos bloqueasse. Então você tem alguns efeitos, muitos efeitos. Estado emocional, você tem uma aula específica, você pode fazer um curso de estado emocional. Hoje você tem livros que falam só de estado vibracional. Então, o estado vibracional, ele tem uma vantagem. Ele te deixa mais. Repito, é como se fosse um escudo que te protege, que te deixa mais imune a influências externas, que a gente chama de assédio, né? E fica imune também a amparo, porque, na verdade, naquele momento você se isola, tá bom? Então, a pergunta é: se você sente um estado vibracional num sonho, significa que a gente está tendo uma projeção? Seguinte, Cintia, vamos ver pela lógica, tá? É muito difícil a gente afirmar 100% em tudo. Mas nós vamos discutir no decorrer da live que uma das dos critérios para se definir uma projeção é a questão da lucidez, da consciência, de não ser algo aleatório que você simplesmente assiste um filme. Então é muito difícil você ter uma sensação de estado vibracional fora do corpo e isso não ser uma projeção. Porque a sensação é muito específica, a sensação é única. Então, é provável que sim. E o que é que acontece muitas vezes no extrafísico? Como você está numa densidade menor, numa dimensão outra, as energias circulam com maior facilidade, né? Então, de repente, você faz uma projeção amparado, quer dizer, você tem alguém do seu lado te ajudando, ou você tem alguma atividade assistencial naquela projeção, alguma atividade coletiva. Então, é muito provável, a meu ver, que você ter um estado vibracional e sentir de fato. Então, isso também que tem que ver a diferença. O que é sentir e o que é imaginar. E você sentir um estado vibracional, é muito provável que você esteja de fato projetada. Vamos lá, vou perguntar outra pergunta aqui, Vitor. Ao invés da paralisia, tá? É a Bruna que está perguntando. Ao invés da paralisia, eu gostaria de saber se há sonho lúcido sem projeção, com aspectos bem parecidos ao EV, porém sem desprendido. Precisava entender isso melhor, essa pergunta.
Não, eu acho que, vamos lá. Vamos começar primeiro pela questão do sonho lúcido, né? Não faz muito sentido, porque por qualquer das definições que você vai dar ao sonho, seja da psicanálise, seja da neurologia, a lucidez não é parte dele. O que muitas vezes acontece é que você está projetado ao mesmo tempo que seu cérebro está sonhando. E aí acontece essa mistura de eventos, tanto das experiências que você vivencia fora do corpo, como das imagens oníricas que são produzidas pelo cérebro. Isso pode dar alguma confusão, mesmo você estando lúcido fora do corpo, né? Então, agora, pergunta se isso pode acontecer mesmo sem estar desprendido. Ela pergunta se, talvez sem estar totalmente fora do corpo. Sim, é o que a gente estava falando ainda há pouco, da descoincidência parcial. Você sai só um pouquinho fora do corpo, né? Uma descoincidência de centímetros, e isso já é suficiente para você ter uma percepção diferente da realidade. Por exemplo, essa projeção que o professor falou, quando você só sai um pouquinho do corpo e analisa o seu quarto. Muitas vezes seu quarto está completamente diferente, está com uma luminosidade diferente, você está fazendo isso de noite e se percebe acordado e o quarto de repente parece todo aceso, às vezes com os móveis diferentes, né? Porque existe um gradiente de dimensões extrafísicas que, conforme vai se afastando da dimensão que a gente está, vai se diferenciando aos pouquinhos. Não sei se atendi a pergunta, Bruna.
Aí ela vai colocando, né? Se não esclareceu, acho que pode colocar mais. Ó, tá tendo muita pergunta, gente. Então, nós vamos respondendo. Então, a gente vai tentando relacionar aqui com as nossas coisas práticas.
Deixa eu
Isso é
fazer
uma
uma
pergunta
pergunta também.
interessante.
Do Antônio Marcos.
Projeção Antônio Marcos, né? Projeções podem ser inconscientes ou conscientes. Quando inconscientes, podemos ajudar no plano astral? Quando acordo de madrugada, vejo pessoas deitadas e de olhos fechados. O que poderia ser? Tá bom, vamos lá. Projeção, nós temos que entender uma coisa, tá? Projeção, ela tem que ser. Ela não é necessariamente consciente, tá? Então, todo mundo tem fenômeno projetivo. Você pode ter uma projeção consciente, inconsciente, lúcida, rememorada ou não, tá? Você pode ter uma projeção super lúcida e quando você volta ao corpo você não lembra de nada. Então, isso aí, você pode ter uma projeção inconsciente e que pode ajudar muita gente no plano, a chama de plano astral, que é na dimensão extrafísica, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó, interessante. Isso muitas vezes você nem sabe o que está fazendo. Eu me lembro muito bem do uma, eu acordei de manhã, um dia, e falei, logo no café da manhã, eu falei, interessante, eu não sei, eu tive pesadelo, quer dizer, eu não tinha consciência que era projeção, eu tive pesadelo a noite toda que eu estava tirando crianças de de destroços, de casas, de uma situação extremamente irregular. E eu falei, trabalhei a noite toda, né? Trabalhei a noite toda. Logo em seguida, eu soube do terremoto do Haiti. Então, na verdade, você é usado, isso aí provavelmente numa situação de catástrofe, nós somos usados, existe um arrebanhamento aí de consciências que se projetam e podem ajudar nesse aspecto, nesses casos. Isso aí não quer dizer necessariamente que você tenha lucidez, que você tenha consciência disso, mas você é assistencial, você já tem perfil para isso, tá? Então isso pode acontecer sim, sem consciência e você fazer ajuda do plano astral. Agora, essa questão da sua pergunta, quando eu acordo de madrugada, eu vejo pessoas deitadas e de olhos fechados, a gente teria que entender. Você vê no seu quarto, você vê onde? Você vê em outra dimensão, né? Então, a gente teria que trabalhar um pouco mais detalhes dessa experiência para saber que nível de clarividência é. Ou se você está detectando dentro do quarto mesmo, ou você está detectando, às vezes, consciex que estão em outra situação, em outra dimensão, ou consciências projetadas, consciências intrafísicas projetadas, né? Que isso acontece muito. Tem muita gente que se projeta, sai do corpo e dorme o tempo todo, tá? Isso também não é incomum. O fato de você sair do corpo não significa que você vai ter ações, se você vai ter, você vai ter uma atividade lúcida, uma atividade intelectual. Muitas vezes você fica praticamente inerte, dormindo e fornecendo aí energia para uma situação ou não, que pode ser positiva ou pode ser patológica.
Temos uma pergunta aqui também do Nonato Santos, do Ceará. É comum, quando me concentro, aparecerem imagens que passam rápidas. Eu posso me projetar me fixando em uma dessas imagens? Existe técnica para isso? Vamos lá, Nonato. Sim, técnicas existem algumas no Tratado Projeciologia, foi bacana você tocar nesse ponto, né? Existe um tratado muito aprofundado sobre a projeção consciente, escrito pelo professor Valdo Vieira, chamado Tratado Projeciologia. Se você colocar no Google esse documento, esse livro, ele já está disponível para download gratuito, está distribuído gratuitamente. E você baixando ele ali, você vai ter todo um compêndio de informações que vão lhe ajudar a compreender melhor a projeção consciente, né? Inclusive, ali a partir mais ou menos do capítulo, acho que é 197, tem as técnicas projetivas, certo? Então, uma delas é essa, você estabelecer alvo projetivo, você mirar, fazer uma imagem mental e pensar, se concentrar mesmo naquilo e tentar, então, sair do corpo para alcançar essa imagem. Isso pode acontecer, sim, né? E a questão de quando você se concentra aparecerem imagens que passam rápidas, né? Isso aí pode ser algum tipo de devaneio já também, ou uma ligeira descoincidência que você já começa a perceber alguma movimentação extrafísica. Mas é por aí, meu caro. Eu acho que vale a pena continuar tentando. O segredo é sempre assim, ó, estudar, entender mais a respeito do fenômeno. Não sei se o
É muito
professor quis falar.
interessante ressaltar também que você começa, quanto mais você se dedica a esse assunto, o que que acontece? Vão acontecendo neossinapses, e você vai muitas vezes rememorando, você vai resgatando alguns conhecimentos que você já tinha até em outras vidas. Então, foco, disciplina, isso aí é muito importante. Você focar. Então, quer dizer, durante algum tempo, é muito difícil uma pessoa, depois de meses tentando, com disciplina, com foco, com estudo, lendo literatura associada, não tenha uma experiência, não tenha uma experiência que seja minimamente reveladora de ou uma confirmatória de uma projeção, né? E é interessante isso. A gente, outra coisa, voltando à diferença, quer dizer, muita gente tem, talvez a maior dificuldade é assim, ó, o que que é a minha imaginação e o que que é o fenômeno projetivo? É projeção ou imaginação? É o que nos confunde muitas vezes, né? E é importantíssimo a gente ter essa dúvida sempre. Por quê? Porque senão começa a viajar na maionese. Então, todo mundo começa a inventar mil experiências que muitas vezes são oníricas, ou seja, é a gente que está inventando mesmo, né? Então, observa. Eu acho que cada experiência que você tem, ela tem que ser vista como algo para análise. Você não precisa acreditar imediatamente, você não precisa definir aquilo como uma experiência projetiva de imediato. Analisa, veja o que acontece, analisa a situação. Eu acho muito interessante, por exemplo, quando você tem algumas confirmações em que as coisas acontecem na experiência de forma muito diferente do que você pensaria que ia acontecer. Então, por exemplo, você está preparado, você tem uma ideia de algo, por exemplo, de uma comunidade, tá? Isso é uma experiência também que eu acho muito interessante. A gente estava comentando até antes da live, né, Vitor? Você tem algo, uma predisposição, você tem uma ideia proformada sobre algo. Aí, quando você tem a experiência, você sai do corpo e acontece algo muito diferente do que você pensava, é um sinal que isso aí está bem claro de projeção. Vou dar um exemplo do exercício, tá? Eu acho importante a gente relatar exercício. Um exercício que eu tive num curso, a gente fazendo um curso de projeciologia, e o exercício, a atividade prática é, nós vamos tentar agora sair do corpo e alcançar uma comunidade extrafísica de alto nível. Isso era o foco. O CAEC, como todos sabem, o CAEC Foz do Iguaçu, então o meu foco era, eu quero ir ao interlúdio, que é a comunidade extrafísica, que auxilia aí toda a atividade do CAEC. E foquei. Na hora que eu me deitei, na hora que começou o exercício, eu imediatamente saí do corpo. E percebi que tinha uma consciência do meu lado, e que estava me levando para outro lugar. E eu insisti, não, eu quero ir, peraí, você não está entendendo, o exercício é para ir para uma comunidade de alto nível, eu preciso ir para o interlúdio. E ele, quando eu pensei, ele me levando para outro lugar, e a gente sabe que quando a gente está projetado, a comunicação não é, a gente transforma em palavras para facilitar para quem está ouvindo. Mas a comunicação, ela é telepática, então você se comunica com as outras consciências de outra forma. Então, e quando eu vi que eu ia insistir e eu ia atrapalhar o experimento, eu falei, se eu começar a discutir com essa consciência aqui, vai me atrapalhar. Eu falei, não, eu vou relaxar e vou deixar ele me levar para onde ele quiser. E, de repente, eu estava nitidamente numa comunidade extrafísica ligada a favelas do Rio de Janeiro. Aí eu achei aquilo máximo, eu falei até para a consciência extrafísica que estava do meu lado, eu falei, não, peraí, era para eu ir para uma comunidade de alto nível, você me trouxe para uma favela no Rio de Janeiro. E foi quando a consciência falou para mim, você falou assim, qual o nível de consciencialidade ou de evolução que você acha que algumas pessoas precisam ter infiltradas aqui, conectadas a nós, para isso aqui não implodir. Para mim foi algo absolutamente novo. Então, isso funcionou como confirmatório. Por quê? Porque eu tive uma experiência que tinha toda uma lógica, ela não foi um filme que eu assisti, eu participava ativamente, e mudou o meu conceito do que seria uma comunidade de alto nível. Por quê? Porque a gente está aqui, muitas vezes, formatado para essa realidade intelectual, não é? Você pensa assim, não, a intelectualidade, ela é muito importante, de fato é. Mas o que serviu para mim essa experiência? Essa experiência, primeiro, serviu para ver que a gente tem livre-arbítrio projetado. Eu escolhi ir. Eu estava resistindo e, de repente, eu escolhi ir. Segundo, eu percebi que, do ponto de vista multidimensional, Tá? Então, por isso que é muito importante a gente ter essa conscientização multidimensional. Os critérios e os valores são absolutamente diferentes dos critérios e dos valores do intrafísico. Então, quando você tem, por exemplo, uma projeção lúcida, é muito difícil você continuar e ela se repetir, você começar a fazer assistência, você começar a trabalhar com outras consciências, é muito difícil. Isso se torna uma ferramenta evolutiva. Você diminui o seu nível de materialismo, isso é normal, é natural. Por quê? Porque você começa a ter uma vida na prática em que essas questões materiais puras, elas não são tão relevantes. Então, quando você fica sem corpo, automaticamente isso já vai mudando, né? Eu acho isso muito interessante.
Temos uma outra pergunta aqui. Não consegui entender o nome, Temenon. Vamos lá. Mas ele pergunta o seguinte: os amparadores podem patrocinar uma projeção mesmo se o pensene da consim não for muito cosmoético para fazer alguma assistência? Então, vamos lá. Bom, acho que a primeira questão que é bom a gente deixar claro é o seguinte: o fato de se projetar não significa que a pessoa seja assim evoluída ou destacada ou que só vá se projetar para fazer assistência, né? Porque a projeção é um fenômeno universal que acontece desde sempre. Isso foi inclusive empregado já para fins de espionagem militar, que não é nada cosmoético, né? Então, a pergunta dele é se a consim com um pensene não muito cosmoético ainda pode ser utilizada para fazer alguma assistência. Olha, eu suponho que sim e vou explicar a minha hipótese, tá? Muitas vezes você está numa. A gente nem sempre consegue manter assim o equilíbrio, né? A gente está num momento mais conturbado da vida e a gente embarca naquele padrão de pensanidade mais antiética, anticosmoética, como a gente costuma falar, certo? E mesmo nessa fase ruim a gente acaba tendo uma projeção. No que a gente pode ser útil projetado numa assistência dessas? A gente baixando a nossa lucidez, a nossa cosmoética, muitas vezes com esse padrão a gente consegue acessar companhias do passado que ainda se identificam com esse padrão patológico. Tá entendendo? E você tá naquela fase, mas você depois consegue então recuperar um pouco da sua lucidez e voltar a ter uma manifestação mais cosmoética. Então pode ser que o um amparador patrocine uma experiência projetiva, se aproveitando daquelas energias patológicas, simplesmente para conseguir um rapport para as consciências que vão ser assistidas. Certo? Mas a partir do momento que você não vai mais ajudar ali, o amparador, da mesma forma que ele patrocinou, ele apaga a sua lucidez, que é para você não atrapalhar. Não sei se atendi a resposta.
E eu acho também interessante pontuar, Vitor, o seguinte: essa questão cosmoética, né? É importante relatar que nós somos todos farinha do mesmo saco. Então, aqui é todo mundo, é aquela história: o menos doente ajudando o mais doente. Mas, na verdade, a diferença nossa com os nossos assediadores, ou a diferença nossa com os nossos amparadores, é uma diferença muito pequena. Então, nós todos temos ainda muita coisa para limpar, muita coisa para resolver, muita coisa antiética para a gente conseguir evoluir, alcançar desperticidade, etc. Então, assim, não vamos ter, isso às vezes a gente começa a julgar. Isso aí é muito sério. É você julgar quem é bom, quem é ruim, quem é melhor, quem é pior. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente estuda conscienciologia, e é importante falar de universalismo, né? É muito difícil mudar. Eu falo muito de formatação, mas é isso. A gente tem uma formatação de muitas vidas, né? E a gente começa a segregar, né? O cosmoético, o não cosmoético. Eu acho que isso é extremamente relativo. Eu acho que todo mundo é chamado para assistência. A gente vê no extrafísico consciências que tinham um padrão cosmoético e a gente consegue fazer assistência e elas mudam no extrafísico, mudam, às vezes com algum tempo, com algum tipo de atividade mais intensa de amparadores. Mas essa questão de segregação, de falar quem é ético, quem não é, eu acho isso muito difícil. Eu acho que a gente tem que ter as nossas experiências e assistir sempre, sempre. De repente, você jogar bastante energia, jogar energia com características positivas, você consegue melhorar muito aquela consciência que tem ainda um padrão anticosmoético, né? Porque, querendo ou não, o padrão anticosmoético, ele é um padrão de ignorância. Então, ele é um padrão de ignorância, porque qualquer pessoa que consegue sair desse grau de ignorância e ela entende que o fato de você é egocentrismo, por exemplo, o egocentrismo é fruto de ignorância, porque é muito melhor não ser egocêntrico, é muito melhor para a consciência. A pessoa, no mínimo, ela vive muito melhor, né? Ela vive com menos conflito. Então, eu quero deixar isso claro, eu pontuei isso, para a gente não ficar tão preocupado em rotular, tá? Em rotular. Eu acho que a gente tem que ter as nossas experiências. Por quê? Se a gente for pensar o trabalho que a gente dá para os nossos amparadores, né? Eu acho que é muito maior do que a gente pensa. Isso eu acho que é muito importante. Eu vou para outra pergunta aqui, que é interessante, ó, que é a Nádia Santos. Outro dia meu marido levantou sonâmbulo. Detalhe, ele nunca foi sonâmbulo. Ele disse que não lembra de nada do que eu falei e que ele estava e que ele fez enquanto sonâmbulo. Mas ele disse que lembra que andou pela na casa e tudo era diferente. Será que ele estava vendo entre o físico e o astral? É difícil, né, Nádia? Eu acho assim, repito, cada um tem que ter as suas experiências, é importante que tenha. Você fala assim, ele pode, vamos lá, uma possibilidade, ele pode ter ficado desconcedido e nessa descoincidência ele ter tido uma percepção extrafísica da casa? Pode. Isso é fato, mas não é muito simples, porque você caminhar desconhecido assim durante um bom tempo, isso não é comum. Agora, muitas vezes, por exemplo, você está dormindo, vou dar um exemplo, tem muita gente que se acorda com o próprio ronco. Às vezes você está dormindo, você sai do corpo um pouquinho, você tem, como você está acordado. Ah, outra coisa que é uma dica interessante, tá, gente? Você não, ninguém tem sono no extrafísico. Então, às vezes você está projetado e você não, você está achando que você está deitado, mas na verdade você está fora do corpo. Você tem a sensação que você está super sem sono, quer dizer, você está ali atento a um monte de coisa, mas isso você está achando que você está acordado, porque na sua cabeça, se você está acordado, você está no físico, né? E quando você volta para o corpo, você acorda com sono. Tem lógica o que eu estou falando, Vitor? Eu estou fazendo algumas dicas que é para o dia a dia da pessoa. Fala, peraí, mas eu não estava com sono, de repente eu voltei agora eu estou com sono. É porque você estava tendo uma lucidez fora do corpo. E como você estava ali muito próximo do corpo, você fica achando que você estava ali deitado, enrolando para acordar, né? Eu falo muito dessas questões pequenas, práticas, porque é o que vai dar, é o dia a dia de todo mundo, né?
Isso é bacana porque eu já passei várias vezes por essa experiência de a gente estar dando aula presencial, né? Em breve o IPC vai voltar a dar as aulas presenciais e no curso de projeção, obviamente, é um curso teórico e prático. Então, tem determinado dia do curso em que é colocado colchonetes no chão e os alunos participam, então, de um laboratório de técnicas projetivas. E várias vezes já aconteceu de um ou outro aluno relatar o seguinte: ah, não, eu não consegui nem dormir nem apagar aqui, eu fiquei o tempo todo acordado e não percebi nada. Mas a gente sabe que ali ela estava projetada, porque a gente fica acompanhando os alunos de noite e ele estava inclusive roncando e não percebeu, né? Ou estava com aquela respiração bem densa, que é bem característica de quem está dormindo. É diferente o ritmo respiratório de uma pessoa dormindo de uma pessoa respiratória de uma pessoa acordada, né? Agora, ainda com essa questão da Nádia Santos, isso é bom a gente destacar que a projeção pode acontecer, inclusive, na vigília física ordinária. A pessoa está acordada, se repousa numa cadeira e se projeta. Ou mesmo caminhando, às vezes acontece uma ligeira descoincidência. Eu já passei por isso e levei um susto danado dirigindo. Conheço muito bem a cidade que eu moro aqui, eu estava dirigindo de noite e, de repente, tudo mudou o cenário na minha frente, a rua ficou mais luminosa, com os brilhos diferentes, eu sabia que ali eu parei, segurei forte na direção do carro, tirei o pé do acelerador, porque eu fiquei com medo de projetado ali no carro, sair fora ali ou atingir outro carro, um pedestre e tal, né? Até por isso, quando a gente ensina o estado vibracional para as pessoas, a gente fala para ela nunca fazer o estado vibracional se estiver fazendo alguma atividade de risco, ou dirigindo, ou tá com uma faca na mão fatiando alguma comida, coisa assim, ou operando uma máquina, né? Porque a pessoa pode sim desconhecer de estando acordada.
E existem casos até de descoincidência patológica, né? Que a pessoa tem dificuldade para ficar no corpo. Então, tem pessoas que têm. Isso acontece, a pessoa fica muito desconcebida. Às vezes, tem muita gente que luta para conseguir se projetar. E muitas vezes, tem outras pessoas que têm que se concentrar para ficar coincidida, que o ideal é que fique coincidida, né? Vamos outra pergunta? Aqui, ó, o pessoal está interessado, vamos lá. Boa noite, o Marcos Fernandes. Como saber se uma consciência projetada ou dessomada tem boas intenções? Caso não seja bem intencionada, como proceder? Como reconhecer uma mentira neste outro plano? É uma pergunta, eu estou falando que isso aqui não tem que ser live, né? Curso avançado, porque o pessoal já vai lá na coisa bem profunda. Então vamos lá, vamos tentar umas coisas básicas, tá, Marcos? Eu vou falar, e o professor Vitor pode completar aí. Então, primeira coisa, tem uma coisa que a gente chama de psicosfera. O que é psicosfera? Psicosfera é o conjunto, é o nosso cartão de visita, é o conjunto das nossas energias, tá? Então, todo mundo tem, o pessoal fala assim, ó, holochakra, né? Então, você tem o energossoma, aura. Isso é uma coisa. A aura é a representação física das nossas energias. Então, você pode estar com a aura mais larga, a aura mais estreita. Então, é a luminosidade. Você pode estar com ela mais apagada, de cor diferente, etc. A psicosfera é como se, é um cartão de visita seguinte. A psicosfera é o resultado final do que nós somos. É o nosso cartão de visitas energético, tá? Ele não é só dessa vida, ele é de outras vidas. Então, muitas vezes você tem a percepção, uma empatia, né? Por uma pessoa ou não, ou você percebe de fato, você faz aquela leitura do que é a pessoa, do padrão de pensamentos, sentimentos, energias da pessoa. Então vamos lá, eu estou projetado, eu saí do corpo, tá? Então, como é que eu vou saber se essa outra consciência tem boas intenções? Primeira coisa, eu preciso de um nível de lucidez muito alto para fazer isso. Isso é difícil. Eu tenho que estar projetado, assim, absolutamente lúcido. Por quê? Porque eu tenho que perceber a psicosfera da outra consciência, tá bom? Então, em geral, isso não é difícil se eu estiver lúcido, né? Se eu estiver lúcido, eu vou perceber por quê. É diferente, no intrafísico e no extrafísico é totalmente diferente. O intrafísico, você fala, você disfarça, você pode omitir alguma coisa. Agora, a comunicação no extrafísico é uma comunicação consciência com consciência. Então, muitas vezes, a comunicação acontece em bloco. Então, você tem essas percepções. Existem consciências que se transvestem? Sim. Mas muitas vezes, muita gente tem sonho, é sempre com Nossa Senhora, com Jesus Cristo, com não sei o quê. Por quê? Porque tem aquela formatação que dá uma enganada mesmo em quem está projetado ou no clarividente. Mas então, o que que acontece? Você quer perceber se está tendo alguma má intenção? Joga energia, expanda as suas energias, que você vai ter uma percepção. Você tem obrigação 100% de acertar? Não. Não. Você pode errar, você pode levar às vezes uma pancada, você pode. Você fala assim, nossa, eu achei que a coisa era uma e virou outra, né? Repito, isso no extrafísico é muito rápido, né? Agora, se você percebe que existe uma intenção ruim em relação a você, o que que é mais importante? Não ter medo, não ter medo. Saber que você tem capacidade para se defender. Em algumas situações você pode não conseguir, então o máximo que vai acontecer é você voltar para o corpo com ressaca, porque você vai levar às vezes uma pancada, você é agredido de alguma maneira no extrafísico. Mas então é o seguinte, eu falo assim, eu tive a percepção que a intenção daquela consciência não era boa. Primeira coisa, eu jogo energia. Se eu achar que eu tenho capacidade e competência para enfrentar isso. Segunda coisa, se eu sentir que eu não tenho competência para isso, o que que eu faço? Saio de cena. Eu não sou obrigado a ficar naquele ambiente. Então, assim, com esse nível de lucidez, eu posso sair, eu posso ir para um lugar, eu posso voltar para o corpo, né? Então é isso que eu falo, você não precisa se preocupar tanto com isso, com a intenção daquela consciência. Agora, Em geral, quando você é mais assistencial, quando você já está muito treinado e com um amparo muito antenado aí para fazer assistência extrafísica, isso diminui bastante. Agora, os ataques extrafísicos, eles são constantes na vida de qualquer parapsíquico. Os ataques extrafísicos existem, eles são reais, tá? Eles dão repercussão. Você muitas vezes acorda muito ressaqueado, você acorda com problema, você acorda com dor. Isso acontece também, mas não mata ninguém na maioria das vezes, tá?
Professor, vamos pegar aqui uma questão que foi deixada desde ontem já no chat aqui. Eu não vou ler o relato inteiro, mas é da Rose Rose. Ela relata que ela comprou uma garrafa térmica que tinha promessa de manter a água quente durante 8 horas, né? E, claro, para não esperar isso acontecer, foi de noite e encheu a garrafa para ela, então, no outro dia testar. E ela, então, achava que já tinha acordado e testado e percebido que a água ainda estava quente, quando de repente acordou e viu que nada daquilo tinha acontecido de verdade. E aí foi lá ver e a garrafa estava com a água dentro e a água já não estava mais tão quente, estava morna, né? Mas isso aí você trouxe um detalhe bacana. Muito provavelmente foi sim uma projeção, né? E qual é o nosso principal instrumento, a nossa principal ferramenta para desencadear uma projeção? A vontade. Ela foi dormir desejando tanto fazer essa experiência que ela acabou saindo do corpo e realmente fazendo isso no extrafísico, plasmando ali uma realidade para ela, né? Porque o nosso pensamento, sentimento e energia tem essa capacidade, ainda mais quando estamos projetados. E ela testou mesmo a garrafa térmica, que depois estava tão lúcida, aquilo tão certo, que ela achou que estava acordada. Depois acordou e viu que tinha sido só uma experiência. Já passei também algumas vezes por isso, assim, de estava convencido de que estava acordado, de repente acorda, não, nossa, eu estou aqui ainda. Eu achei que já tinha ido e já estava longe daqui. Isso é muito
Isso
comum.
é muito comum, de fato. Eu te pergunto uma coisa, Vitor, uma coisa que a gente, eu acho que é importante comentar aqui em relação à sua projeção. Existe a possibilidade de eu ter uma projeção pré-cognitiva?
Boa questão, vamos lá. Existe sim, né? E isso muitas vezes pode levar as pessoas a achar que a gente vive numa realidade determinista, ou seja, que já está tudo escrito, que é um roteiro e tudo vai acontecer. Então, alguém teve acesso a essa informação e teve ali, então, uma projeção ou um sonho, né? Premonitório, como eles falam, né? Uma pré-cognição. Mas o que acontece é o seguinte: como eu falei, quando a gente pensa e eniza, a gente produz um padrão de energia de acordo com aquilo que a gente está pensando. Certo? Então, quando você considera que várias pessoas, por exemplo, estão planejando fazer alguma coisa, são várias pessoas já plasmando uma realidade energética coerente com aquele resultado. Então, e no extrafísico, tudo vai acontecendo mais rápido. Então, se muitas pessoas planejando, por exemplo, fazer uma viagem, isso tudo no extrafísico já vai ganhando uma forma até que aconteça aqui no intrafísico, tá? Então, o que que acontece? Muitas vezes a pessoa tem uma projeção e tem acesso a essas informações de uma.
Travou o professor Vitor. Vamos
Voltei,
começar.
voltei, voltei. A
Travou
questão é tão
um pouco.
importante que, ó, vê. Então, vamos lá. Muitas vezes a pessoa tem acesso a essa informação. Então, o que que acontece? Ela está realmente vendo um evento futuro? O que ela está vendo é uma probabilidade de que aquilo venha a acontecer. Se todas as consciências envolvidas permanecerem naquela mesma trajetória, vamos colocar assim, aquele evento efetivamente acontece. Porém, se uma ou duas ou mais consciências que estão envolvidas naquele evento, pelo livre exercício do seu livre-arbítrio, muda, decide fazer outra coisa, ou aquele evento não acontece da maneira como foi prevista, ou acontece de forma diferente. Por isso que essas personalidades que são famosas por fazerem premonições, algumas vezes elas acertam na mosca, outras vezes elas fazem uma previsão aproximada e outras vezes elas erram feio, né? Porque não dá para a gente prever o futuro com certeza, a gente prevê probabilidades. Depende muito ainda das pessoas envolvidas.
Mas é muito importante perceber isso. Existe a possibilidade de uma projeção pré-cognitiva? Existe. Então é
Existe.
isso que a gente precisa mudar alguns paradigmas, né? Quando você está projetado, quando você está fora do corpo, você muitas vezes visita o passado e o futuro, ou um possível futuro, né? Então, são coisas que a gente não tem exata noção do que acontece, mas é aquela história, são coisas que nós vamos trabalhando para entender muitas vezes depois. Um exemplo aqui, uma pergunta que um internauta fez, é o Emerson. Eu já sonhei que estive em um determinado lugar e esse lugar para mim era familiar. Todavia, nunca fisicamente eu visitei tal lugar. Tem alguma relação com projeção? Possibilidade grande de existir. Então, vamos raciocinar. Se você entende que você viveu múltiplas vidas, que a gente chama de serialidade existencial, você pode ter na sua memória, que a gente chama de holomemória, né, que é a memória de todas as vidas, alguma remanescência de um lugar em que você se sente familiar. Então, quando você sai do corpo, você pode visitar esse lugar e ter essa sensação. É interessante, muitas vezes, quando você começa a ter algum tipo de atividade retrocognitiva, quer dizer, a gente chama de retrocognição, eu acho interessante pesquisar a fundo, sim, viu? Começa a ver se repete, de repente você tenta, se você tem alguma conexão com algum país, você ir lá, você procurar. É muito interessante. Eu, particularmente, vivi isso, fui atrás de retrocognições, fui à Europa, procurei, andei, achei, e foi muito interessante que eu cheguei no lugar, eu estava chegando em casa. A minha sensação é que eu estava chegando em casa. E isso é muito bom, é muito bom. Se a gente começar a ter acesso a pelo menos aí, eu digo que seria pelo menos os últimos 1.000 anos. Seria interessante para todos nós. A gente começa a ter uma consciência maior do que está acontecendo, a gente erra menos, a gente começa a ter uma visão um pouco mais realista do que é a nossa vida enquanto consciência, né? Vamos lá, essa outra pergunta, Vitor. Você faz aí, você lê para a gente?
Vou ler aqui, ó. Vou ler a pergunta do Fábio. Fico às vezes desdobrado 100% lúcido em cima da minha cama. Consigo tirar todos os membros para fora do corpo biológico, mas minha cabeça fica presa. Podem me responder o motivo? Obrigado. Vamos lá, esse é um fenômeno que a gente chama de Trendelenburg. Se pesquisar na literatura, é uma referência a uma posição médica que se usava antigamente para fazer cirurgias. Ou seja, o corpo inteiro desencaixa, mas fica preso pela cabeça, né? Isso acontece bastante, já passei por isso também. Muitas vezes é difícil conseguir libertar a cabeça ali, tá? Isso é em razão dos condicionamentos que a gente tem. Na cabeça que a gente concentra mais energia. Um colega voluntário aqui de Tubarão, certa vez conseguiu sair de uma situação dessas fazendo o seguinte: ele já estava com o para-braço dele fora do corpo mesmo, ele então pegou o braço dele e exteriorizou energias aqui no frontochakra. E aí, com isso, separou a cabeça e ele teve uma projeção. Eu acho que é uma técnica que você pode tentar aí. E outra técnica é você realmente trabalhar com as energias para deixar as energias mais soltas e não ocorrer esse fenômeno do Trendelenburg.
Eu acho importante, ao tempo passando aí, já está
Pois
quase
é.
final da live, né? Então, ótimo, quer dizer que a coisa está fluindo bem. A gente tem algumas coisas que a gente precisa falar agora no finalzinho, né? São coisas relevantes. A experiência projetiva, a projeção lúcida, é uma grande oportunidade que nós temos, tá? É uma oportunidade. Uma experiência única. Única e realmente lúcida, ela muda a vida da gente, ela muda a vida da pessoa mais do que você estudar anos e anos a fio, né? Então, vamos ficar atentos, porque existem possibilidades de diálogos interessantes, de você ter uma experiência, às vezes, de expansão da consciência muito grande no extrafísico, tá? Então, são esses detalhes que a gente tem que assimilar. Existe um relato também, na verdade, isso acontece raramente comigo, acho que aconteceu 2 vezes só, que é uma projeção diferente, que é uma projeção, ao invés de você sair do corpo de psicossoma, você sair de mental soma. Mental soma seria o corpo mental, né? É um corpo onde você não tem tantas emoções, você tem os sentimentos mais profundos e você tem onde um nível de assedialidade, de interferência é nulo ou mínimo, né? Então, essas experiências a gente não consegue ter aqui no intrafísico. A gente consegue ter essas experiências no extrafísico, né? Então, são coisas que vão ser extremamente positivas. Outra coisa que eu acho muito importante, todo mundo prestar atenção para definir de sonho e projeção, a forma como você acorda. Como que você está voltando? Você está acordando? Você às vezes acorda de forma. Você chega a ter um estado vibracional quando você acorda. Você acorda bem, você acorda muito cansado, você acorda muito ressaqueado, né? Então, quer dizer, que tipo de convivência que você tem? A importância de você limpar as energias do seu quarto, tá? Para que você pelo menos mantenha na alcova um ambiente mais saudável, porque senão você não consegue nem sair do corpo, porque você é massacrado o tempo todo por consciências energívoras ali, que você com isso você nem consegue ter experiências lúcidas, porque é o tempo todo sendo assediado, né? Essas coisas são importantes. As perguntas dos internautas, eu estou percebendo o seguinte: as pessoas têm hoje, isso é muito rico. Quer dizer, são experiências que há algum tempo era algo que a gente não se discutia assim, né? Hoje não, hoje a gente consegue discutir isso com muita facilidade e é isso que tem que acontecer. Para que que servem essas lives? Para que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para dar algumas dicas para as experiências que todos têm e que muitas vezes você não encontra um lugar onde isso pode ser conversado sem nenhum tipo de misticismo. Né? Então, se alguém tem uma experiência projetiva, já falou: nossa, eu tenho um dom, eu vou fazer não sei o quê, eu tenho um poder para fazer isso aqui. Ninguém tem poder nenhum, isso não é dom, isso é uma característica inerente a todo ser humano. Desde que o mundo é mundo, as pessoas se projetam e, infelizmente, no decorrer de séculos, como a gente foi extremamente massificado em termos de. Muita gente morreu por causa disso, muita gente foi queimada por causa disso, muita gente está cheia de traumas por causa disso, né? Por causa das experiências parapsíquicas que são absolutamente normais, quando as religiões se apoderaram das experiências parapsíquicas, hoje a gente tem que ir para uma fase mais livre, que se conversa sobre isso de forma natural e que, como sai do paradigma cartesiano, ninguém seja considerado um louco só porque fala em projeção da consciência. Eu acho que a gente já vai finalizando. Vitor, eu queria te ouvir.
Perfeito, professor. Então, ó, vamos só lembrar para o pessoal, quem quiser, a gente pode aprender muito mais sobre isso, com todo o conteúdo que tem na internet aí do IPC, visite nosso site, basta botar iipc.org, certo? E nós temos também cursos, o curso Projeção Consciente Online. Enquanto a gente não pode dar a versão presencial, tem a versão online que é muito boa. Colocando o celular no QR Code aqui, você vai ter as informações das aulas gratuitas, tá? Dá para fazer aula gratuita do curso? Ó, nós temos aula gratuita no sábado agora, dia 6 de novembro, às 3 horas da tarde, horário de Brasília. Depois, no outro sábado, 13 de novembro, às 9h30 da manhã. E ainda depois, no sábado, 20 de novembro, também às 9h30 da manhã, também horário de Brasília. Quem participa da aula gratuita tem até desconto para depois, se quiser fazer o curso. Então, eu convido todos vocês a participar, certo? E fecho por aqui, então, minha participação. Agradecendo a todas as perguntas enviadas, agradecendo a toda a equipe aí, que tem um pessoal fantástico aqui de voluntários atrás aqui dando sustentação ao nosso trabalho, né, professor Luiz Cláudio? E agradeço também ao professor Luiz Cláudio aí pela participação. Muito obrigado a todos. E olha, continue sempre pesquisando, sabe? A gente vai estar sempre sonhando e se projetando, e é sempre um trabalho contínuo do pesquisador saber o que é um e o que é outro.
Exatamente. E foi um prazer estar aqui com vocês. Realmente correu muito rápido, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Fica já à vontade de conversar um pouco mais. Mas essa premissa de que podemos dormir com os problemas e acordar com as soluções, isso é possível. Isso é possível. Muitas vezes a gente até consegue, numa projeção lúcida, longe um pouco de tanta interferência intrafísica que é o nosso dia a dia, muitas vezes a gente consegue de fato otimizar a nossa própria vida intrafísica, né? Então a gente tem que usar todos esses conhecimentos para o nosso benefício próprio. E o benefício próprio nesse caso, eu repito, não é um benefício, um interesse egóico, não. É um interesse de evoluir, né? Não existe valor maior, não existe objetivo maior do que evoluir. Então, usar a inteligência evolutiva dentro da nossa vida, no dia a dia, em cada decisão, mesmo que as decisões sejam muito diferentes do que seria o esperado no dia a dia dentro de um paradigma materialista. Mas a gente evoluir e utilizar a inteligência evolutiva sempre.
Acho que concluímos, então. Estourou o nosso horário aqui, mas é bem isso, sabe? A projeção nunca é um fim em si mesmo, é uma ferramenta para a nossa evolução e para a assistência.
Obrigado a todos e um abraço.